Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia há 35 anos. Partimos numa jornada por esta União. A primeira paragem, Estrasburgo.
Eu sou a Fernanda Gabriel, sou uma europeísta absolutamente convicta. Acho que a melhor coisa que Portugal fez foi, depois do 25 de Abril, que foi a coisa principal, que nos abriu as portas a tudo, foi pedir adesão à União Europeia.
De Estrasburgo, seguimos para o Porto.
Sou o Rui Reininho Braga. Tinha meia dúzia de sonhos ou ideias de que poderia ser. Infelizmente não foram.
Do Porto para Sintra.
Eu chamo-me Daoud Fakirá. O Parlamento Europeu representa 450 milhões de cidadãos europeus e o Parlamento é muito mais branco do que as sociedades dos 27 países que a representam.
Num golpe de asa, vamos de Sintra a Liverpool.
O meu nome é Sónia Rocha. Não só um prémio, mas várias atividades para exemplificar o valor que as mulheres têm como parte de equipas, como chefe de departamento ou chefe de áreas de indústria, para mudar a maneira como a ciência é feita.
De Liverpool, ainda há tempo para uma paragem nas Caldas da Rainha.
Chamo-me Cristóvão Ferreira. É sabido que há fatores de produção do estrangeiro que são muito mais vantajosos que os nossos. Mas, à partida, dentro da comunidade europeia, estamos todos no mesmo patamar para fazer essa comercialização.
Das Caldas chegamos ao destino, Lisboa.
Sou Inês Marinho. O facto de estarmos todos ligados pela moeda e por outros motivos faz desvanecer um bocadinho as fronteiras entre nós e não parecemos, se calhar, tantos países diferentes. Somos um país, uma união, temos coisas em comum.
Viajando por 6 gerações, percorremos caminhos pela União Europeia. Começamos no carro com Fernanda Gabriel.
Morava ali na Raia, junto à fronteira com a Espanha. Nós adorávamos ir lá comprar caramelos e chocolates, mas depois era sempre uma viagem muito atribulada, porque o meu irmão passava um rio com os contrabandistas e os meus pais e nós pegávamos do outro lado, lá do rio. Eu e a minha irmã íamos lá atrás no carro sempre a cochichar, a dizer: achas que ele vai sobreviver? Achas que nós o vamos encontrar do outro lado? E sempre achei que era inadmissível esta travessia desta maneira e que não era possível ser assim, as coisas serem assim. Portanto, tive sempre esse sentimento quase de que era preciso mudar as coisas. Não sabia o que era, mas achava que era algo que tinha que mudar.
No início da idade adulta, os estudos universitários levaram Fernanda até Estrasburgo. Em 1976, partiu para estudar jornalismo. À altura, Portugal não tinha nenhum curso superior que ensinasse o ofício.
No dia que eu recebi a carta da universidade a dizer para vir, eu no dia a seguir vim logo. Disse ao meu pai: pai, quer sair, quer ir já hoje. Era o meu sonho.
A sua estadia prolongou-se até aos dias de hoje, onde é jornalista e preside a Casa Europa. Na sua jornada pela livre circulação, os gritos de liberdade da Revolução dos Cravos fizeram soar na Europa inteira.
A seguir ao 25 de Abril, não é? Eu vim quase a seguir. As pessoas que tinham, queriam saber como é que estava o país, como é que passou. Éramos uns heróis. Tínhamos feito uma revolução sem sangue, revolução dos cravos, toda a gente sabia. Aliás, eu lembro-me de ter ido a Praga durante o regime, ainda que do regime comunista, naquele que na altura era a Checoslováquia. Quando viram o meu passaporte portuguesa, tudo me deu: ah, portuguesa, revolução.
O Tratado de Maastricht de 1992 concedeu-lhe a cidadania europeia, mas não a protegeu da discriminação enquanto portuguesa na Europa.
Na altura era presidente do Clube de Imprensa e telefonei para uma colega minha, a francesa, jornalista. A secretária atendeu e então eu disse: olha, diga só que estou falando a Maria. E ela disse: a Maria, a minha era Dias. E eu disse: não, a Maria, jornalista e colega. E depois a minha colega, quando chegou ao escritório, disse: bem, como tu eras portuguesa, para ela eras uma mulher Dias.
A livre circulação de bens e pessoas não se limitou aos estudos ou ao trabalho. Em 1981, Rui Reininho tinha 26 anos. Foi a estreia dele com a GNR. Ainda antes do Acordo de Schengen abrir fronteiras, conviveu com músicos de vários credos pela Europa fora.
Os intercâmbios são a coisa mais interessante que se tem no mundo musical. E hoje em dia é tão fácil com as chamadas pastinhas. Continuamos a trocar discos, para mim é um prazer.
A partir de casa, no Porto, Rui lembra o passado. As condições em que o músico do Norte realizava as suas viagens, ainda antes de alguém sonhar com Portugal na CEE, eram muitas vezes precárias.
Eu também fui muito pobrezinho. Dormi em bancos de jardim, em estações de comboio, ali com um saco de cama. Passei muita fome no norte da Europa, porque, de facto, pronto, levava conservas e realmente gastava tudo em discos, em t-shirts, se calhar, coisas assim do género.
Na jornada musical pela Europa, mais do que concertos, viveu experiências.
Ir ao espetáculo de David Bowie, não ter dinheiro para entrar, foi muito triste, mas gostei de ficar no convívio com aquela gente glam, com aquela gente vestida de uma maneira muito bizarra, e eu ali descobri vida nos Spiders from Mars.
Rui Reininho, agora com 66 anos, relembra as primeiras turnês europeias com o GNR e as burocracias fronteiriças.
Os espetáculos que fiz começaram por Espanha, começamos a ter quase tantos espetáculos de um lado como do outro da fronteira. Nós anteriormente, para passarmos com os instrumentos, tínhamos uma coisa que se chamava o carne ata, uma espécie de lista dos instrumentos que levávamos, e aquilo era uma pessegada burocrática, porque perdíamos no mínimo uma, duas, às vezes três horas na fronteira.
Nos dias de hoje, passar a fronteira demora um instantinho. Mas voltamos ao passado. Em Portugal, na mesma década em que caiu o Muro de Berlim, começava-se a dar os primeiros passos nos espetáculos ao vivo, ainda distantes do que Rui tinha testemunhado na Holanda e na Inglaterra.
Descobriu-se que começou a haver naquela geração um certo orgulho em cantar em português, dançar em português, porque de facto nas festas, nas discotecas, nos espetáculos, as pessoas começaram a se exprimir, de facto em português, não irem só atrás do que era moda na altura. Começou a haver uma apetência a organizar-se festivais de uma maneira muito espontânea, por vezes muito rudimentar, porque digamos que nós, essa geração, teve a estrear palcos que foi por pessoas que se calhar nem nesse avião.
Em Viena do Alentejo, o vocalista contactou com as condições precárias que a década de 80 oferecia.
Durante as experiências, por isso simplesmente atiramos a luz da vila abaixo, porque era dia de festa e tivemos que andar atrás do eletricista que tinha ido ao funeral de um parente a outra terra.
Das arenas dos concertos para os relvados do futebol. Nas últimas décadas, as infraestruturas evoluíram, mas nem sempre foram acompanhadas pelas mentalidades. Em 1977, Daoud Fakirá deixava Moçambique e encontrava Portugal em mudança. Mário Soares e Medeiros Ferreira formalizavam o pedido de adesão de Portugal à CEE. Os obstáculos eram muitos, mas havia vontade mútua.
Há dificuldades pela parte da comunidade europeia, há dificuldades pela nossa própria parte. Já sabíamos que seria assim. De um lado e do outro, há a determinação e a vontade política para ultrapassar essas dificuldades.
Em 1985, Mário Soares já revelava outro ânimo.
Juntam-se hoje o passado e o futuro de Portugal. Ao realizar aqui a cerimónia histórica da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às comunidades europeias, quisemos sublinhar.
Daoud tem agora 55 anos. Fala-nos a partir de Sintra. O treinador de futebol sente na pele o racismo.
Não se consegue, num espaço tão curto, apagar aquilo que foi um processo que levou 500 anos. Estamos a falar de um espaço temporal, 45, 50 anos. Estou em Portugal há muitos anos, desde 1977. E estas questões estavam quase que arrumadas, mas não ultrapassadas. São feridas que não estão ultrapassadas. É trazido ao espaço público aquilo que se falava numa universidade, aquilo que se falava às escondidas, hoje fala-se. Hoje na União Europeia já se discute, no Parlamento Europeu já se discute a representatividade das minorias.
Racism is around us in our societies. Racism is in our streets, in our workplaces, and at times even in our institutions. Europe must be better than this.
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirma que a União não foge à regra. O racismo está na nossa sociedade, nas nossas ruas, nos nossos locais de trabalho e até nas instituições. A Comissão Europeia procura um futuro melhor. Em setembro de 2020, adotou o primeiro plano de combate ao racismo. Destacam-se a nomeação de um coordenador da luta contra o racismo, um plano para uma ação policial e uma proteção justas e uma maior diversidade ao nível do quadro de pessoal da UE. A meta para diminuir este flagelo através da implementação destes objetivos foi traçada para 2022. Nas notícias, os casos de preconceito no desporto rei são destacados.
A questão do racismo é transversal à sociedade, não é no futebol. O que acontece é que o futebol, como tem muita exposição, e são vítimas da fúria dos adeptos, e esses adeptos que estão escondidos num grupo, o futebol só mostra aquilo que temos escondido na nossa sociedade. Nem sequer é. Com estas medidas avulsas do sentam-se os jogadores todos no meio do campo, ajoelham-se, Black Lives Matter, tarjas, somos todos iguais. Obviamente que é uma sensibilização das consciências para um problema que cada vez é mais premente. Mas não é assim.
A sensibilização não suscita um efeito significativo, mas dá outro reforço que este não é um problema exclusivo do futebol.
Tu tens a divisão social do trabalho em que o negro é o executante, é o pulmão, é o músculo, e tens o branco, que é o que coordena, que é o cérebro. Isto é a divisão social do trabalho que está no consciente do eurocentrismo. Isto que eu estou a dizer choca, mas é a verdade. Nos treinadores de futebol, que são aqueles que coordenam, não são o pulmão, não são o músculo. Onde é que está a representatividade das minorias? Zero. Bélgica? Zero. Inglaterra? Zero. Alemanha? Zero. Espanha? Zero. Inglaterra? Zero. Portugal? Também residual, zero. Vamos aos órgãos onde se produz e reproduz o poder. Vamos à UEFA, à FIFA. Onde é que está a representatividade dos negros?
O abrir de olhos para o racismo não é imediato e aos poucos vê-se um despertar.
A Europa está a enfrentar um conjunto de problemas para os quais tem que arranjar solução e está à procura de solução, mas que essencialmente está a trazer à superfície coisas que estavam escondidas durante muito tempo, ideologias que estão no subconsciente de séculos de impérios coloniais, de um conjunto de pressupostos. Isso leva tempo a ser ultrapassado.
Para Daúdo, só dando as oportunidades é que vemos potenciais.
No ano passado, que houve uma final, uma supertaça europeia, e quem foi apitar foi uma mulher. E apitou muito bem, normalmente. E só aí é que nós tivemos consciência de que, epá, as mulheres apitam tão bem como os homens.
Dos campos de futebol aos laboratórios, a desigualdade de género atravessa múltiplas áreas da sociedade. Seguimos até Liverpool. Sónia tem 47 anos e é investigadora na área da biologia celular e molecular.
Especialmente em situações de conferências, as velhas mentalidades do clube de senhores ainda existem, especialmente na geração mais antiga, pessoas que têm mais de 65 anos. Uma situação que foi muito marcante para mim, que até que ficou marcada na memória, foi uma situação em que eu estava a ser introduzida a um senhor que era cirurgião, foi introduzida a esse cirurgião como perita na área em que eu estou, de inflamação e variações de oxigênio. E a resposta do senhor foi: certeza que é nova demais para ser perita em qualquer coisa.
O interesse da cientista pelo interior das coisas começou nas brincadeiras da infância.
Estive sempre bastante curiosa, quando recebia qualquer brinquedo novo, geralmente desfazia-os todos para ver como é que eram funcionar, estavam a funcionar, inclusivamente as bonecas. Tirava tudo aos pedaços, que realmente nunca foram os mesmos quando foram pôr de volta. Quando estava até o 9º ano na aula de biologia, abriu ainda mais a minha curiosidade sobre o que é que faz as pessoas, as coisas vivas serem vivas.
No ano em que Sónia nasceu, caía o regime de Salazar em Portugal. Um ano depois, a morte do general Franco em Espanha põe fim às últimas ditaduras de direita na Europa.
As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma.
mas a liberdade não se traduziu em igualdade. Apenas um terço dos investigadores na Europa são mulheres, ocupando um quarto dos cargos académicos mais elevados. No entanto, o número de mulheres nas universidades europeias é superior ao dos homens.
Na parte académica e mesmo industrial, há ainda a necessidade de haver grande mobilidade das pessoas mudando de país para demonstrar que o treino é bastante diverso. E isso é difícil de conciliar com a vida familiar. Claro, há sempre o escape social, vamos dedicar-nos à família em vez que é muito menos aceitável se for o esposo a fazer essa decisão. As coisas estão a mudar, já há muito mais esposos que se dedicam à família e deixam a esposa a dedicar-se à carreira.
As condições e o acesso ao financiamento são as maiores diferenças entre os países europeus por onde a investigadora passou.
Em Portugal, na altura, era muito difícil conseguir financiamento e acho que ainda continua financiamento para projetos científicos. E havia muito pouco dinheiro para estar a ter um laboratório completamente a par do que está a existir nos outros países.
Na Suécia, na Suíça e no Reino Unido, encontrou espaços bem equipados e a oportunidade de colaborar com vários laboratórios.
Não haver fronteiras nem ciência entre vários países tem resultado em descobertas magníficas. Neste momento, a Europa está tão forte como nos Estados Unidos, se não mais forte. Por isso tem sido um desenvolvimento incrível.
Na ciência, há uma corrida constante pela descoberta das respostas. Com programas como o Horizonte Europa 2021-2027, pretende-se promover a cooperação ao invés da competição.
Com estes programas em que encoraja a colaboração, há mais espírito de equipa e as pessoas conseguem avançar mais rapidamente e até a patamares que nunca pensavam poderem fazer sozinhos, ou como países isolados ou como equipas isoladas.
Os programas estendem-se dos laboratórios aos pomares. Entre as Caldas da Rainha e Rio Maior, encontramos numa Moto 4 Cristóvão Ferreira. Tem 36 anos. A preocupação ecológica é evidente nos 24 hectares do jovem agricultor.
Eu tirei daqui algumas pedras quando fizemos a preparação do terreno. E em vez de mandar essas pedras fora ou de as enterrar, criei vários sítios para fazer abrigo das cobras.
Cuidar da sustentabilidade para mim é um dos focos principais. Conseguir trazer para as pessoas um produto bom, mas sem esquecer essas questões da sustentabilidade e não ultrapassando questões que são importantes para a natureza e para o meio ambiente. Todos os equipamentos que me fazem a redução dos custos energéticos e a redução de gastos de água. Existem depois também as outras situações mais pontuais, a colocação de ninhos para auxílio da fauna e da flora, locais de abrigo, dos auxiliares, que são todos aqueles insetos e animais que nos ajudam para ter um controle sobre pragas e doenças de forma natural e equilibrada.
Cristóvão deixou a engenharia civil e dedicou-se à agricultura, onde assegura a qualidade das maçãs que colhe.
É bom estar dentro da comunidade europeia para permitir que o nosso produto chegue aos outros países e seja visto com segurança, que tem a mesma qualidade que se fosse os dos países que o estão a comprar.
Para o jovem agricultor é preciso incentivar a produção, um papel que cabe em parte à União Europeia. Através do desenvolvimento de programas que visam comatar eventuais falhas e ajudar quem se dedica ao lavrar dos campos. Destaca-se a Política Agrícola Comum, que entrou em vigor com a entrada na Comunidade Económica Europeia.
Se todos eles tiverem um alinhamento em comum, se todos estiverem virados para a mesma direção e se o jovem sentir que tem ali a maneira de evoluir no seu negócio, independentemente de apresentar os comprovativos como está a fazer as coisas, isso é importante fazer.
Nos primeiros anos da PAC, a produção quase triplicou, mesmo com a redução da superfície e da mão de obra utilizada. Apesar do aumento da produtividade, muitos foram os que abandonaram os campos.
Eu desde pequeno que tive sempre a ligação com a agricultura, os meus pais tinham hortas quando eu era pequeno, mas nos anos 2000, quando mudou do escudo para o euro, acabou por haver políticas que despromoveram a nossa agricultura nacional e a agricultura começou a ter prejuízos.
No ano de 1984, quando Cristóvão nasceu, a União Europeia adotava o primeiro de muitos programas para o desenvolvimento tecnológico, o ESPRI. Em 2021, o tema de Portugal para a presidência do Conselho da União Europeia é Tempo de Agir por uma recuperação justa, verde e digital.
It is the European Green Deal. It is the digital decade in Europe that we are beginning.
A infância que despertou o bichinho pela agricultura encaminhou a nova geração para o online. Na capital, Inês Marinho tem 23 anos. Já nasceu com as tecnologias.
Meus pais são os dois engenheiros informáticos. Por isso, saí da barriga da mãe e comecei a contactar com tecnologias mesmo muito novinha.
No ano do seu nascimento, Portugal preparava-se para receber a Expo 98. Não conheceu outra realidade senão aquela que coloca o online nas mãos do mundo.
É um pau de dois bicos, tem coisas boas, eu já aprendi imensas coisas online. Minicursos, informação, filmes, mas há muitas coisas mais que estão online e acho que o problema é que nós às vezes não as vemos, por isso nem temos noção que elas existem. Eu, como desde sempre fui informada sobre tudo o que é que se passava, porque os meus pais informavam-me porque eu era muito pequenina e já mexia em computadores, mas mesmo assim consegui estar sujeita aos perigos que estão na internet.
A UE desenvolve várias políticas para a sensibilização dos jovens. Desde ações de consciencialização a pesquisas, procura-se informar os petizes e não só. No início deste ano, foi estipulada uma nova legislação de privacidade da União Europeia que compromete a detecção de pornografia de menores online. Mas mesmo assim, as ratoeiras continuam à vista.
Eu sou vítima destas situações de partilha de conteúdo íntimo desde que eu sou muito novinha. Eu lembro-me que a primeira vez que isto me aconteceu, eu devia ter uns 13, 14, falar por Skype, e ele pediu-me para tirar a camisola e eu mostrei-me a sutiã. E no dia a seguir recebi mensagens dos amigos dele a dizer que o meu sutiã vermelho era muito bonito e eu tinha um sutiã vermelho vestido. E eu andei a pensar naquilo durante não sei quantos anos, de quando é que as minhas fotos iam aparecer. Não sei se elas chegaram a ser publicadas em algum lado, porque eu nunca as vi. Na altura não levei aquilo muito a sério e só percebi que realmente foi mau quando veio uma menina de 13 anos falar comigo a dizer: olha, aconteceu-me exatamente o que me tinha acontecido a mim.
A ameaça de divulgação por si é punida pelo Código Penal no artigo 153. Mesmo que não se concretize. Mas os contactos online podem ser muitas vezes mais intimidantes do que o frente a frente.
Eu tenho uma mão de manobra maior, porque sinto que a minha presença e que a minha maneira de estar às vezes é um bocadinho castradora para essas pessoas, porque estão um bocado a marimbar e faço logo um escândalo se tiver que fazer e falo alto. Online eu não consigo fazer esse escândalo, eu não consigo virar-me para uma pessoa e dizer tipo, olha, estás-te a passar, nem consigo ver a cara da pessoa às vezes. Por isso, sinceramente, eu acho que as repercussões online são muito maiores. Uma coisa é um senhor virar-se para mim na rua e chamar-me um nome. Outra coisa é uma pessoa pôr uma coisa a chamar-me nomes no Twitter, por exemplo, que eu nem sei a quantas pessoas é que chegou.
Esqueçais o que vos desgostou na campanha eleitoral. Ou a tentação de pensar que é um voto incómodo, um voto desinteressante, um voto desnecessário, ou o comodismo de achar que votar é para os outros, para os núcleos duros dos partidos, para os entendidos, para os mesmos de sempre. Peço-vos esse pequeno sacrifício, que é não deixar nas mãos de 20% ou de 25% a decisão que é de todos.
Nas eleições europeias de 2019, apenas 28% dos jovens entre os 18 e os 24 anos foram às urnas. O papel da União Europeia na vida e segurança dos jovens é muitas vezes desvalorizado por ser um dado adquirido. Inês Marinho alarga este problema à liberdade.
A questão do 25 de Abril. Há muitos jovens que não dão valor ao 25 de Abril e ao facto de nós termos conseguido ter a nossa própria liberdade. Houve pessoas que lutaram pelos nossos direitos e agora nem sequer acordas de manhã para ir votar, quando o teu bisavô e o teu avô tiveram a lutar para que tu pudesses votar. Pronto, é um bocadinho a mesma coisa, nós não damos valor, já estamos habituados, já nascemos assim com este privilégio, pronto, é uma coisa que tomamos como garantida e não damos valor.
No fim da viagem, há tempo para pensar sobre aquilo que nos une. o simbolismo da União Europeia e a sua presença está nas diferentes gerações há décadas e faz sentir no pensamento, como reflete Daoud Fakira.
A União Europeia é um espaço, é uma ideia conjunta de uma Europa que percebe que os povos, os países juntando-se, criando um conjunto de ideais coletivos, sejam económicos, sejam sociais, são mais fortes para poder enfrentar as dificuldades. É um ideal, é uma utopia, mas que é uma utopia que tem permitido a muitos diminuir as desigualdades que vão acontecendo e crescermos todos como civilização.
Fernanda Gabriel destaca que, desde o começo da comunidade, não se viu a Europa em guerra.
As pessoas se esquecem, mas é o maior período de paz foi adquirido com a construção da União Europeia. Este é o maior dos últimos séculos, é o maior período de paz na Europa. E a Europa pós-pandemia vai ser uma Europa totalmente diferente daquela antes da pandemia.
Uma imagem visual da presença de Portugal na União Europeia é-nos deixada pelo músico Rui Reininho.
Eu visualizo um bocadinho aquela banda desenhada já antiga, acho que é do Charlie Brown, não é? Em que é uma casinha e imagino que nós portugueses somos o Snoopy a dormir em cima do telhado.
Esta reportagem foi elaborada no âmbito Reportel. Foi produzida pela Ana Rita Silva, pela Romina Barreto e por mim, Mariana Serrano. A orientação foi de Francisco Sena Santos e Teresa Abcacis. A mentoria, de Manuela Pires e Luís Bonis. A edição é de Mariana Serrano.